tardes para todos. Bienvenidos a este avance de Noticias RCN.
Today marked the third straight day where the New York Times had a banner headline.
Jacques Chirac est élu président de la République.
Começa agora o Indy News, seu giro de notícias internacionais.
Boa tarde, pessoal. Começando mais um In The News, né, o nosso passeio pelo noticiário internacional. E eu estou aqui na bancada da Rádio Ninter com o meu colega André Frota.
Olá, boa tarde, Jefferson. Boa tarde, caros ouvintes.
Então, e nessa semana vamos dar uma olhada aqui o que está acontecendo no mundo, o que está pegando no mundo aqui nos noticiários internacionais. Eu vou começar com uma manchete da BBC, que diz o seguinte... Eurostar celebrates 25 years of service. Eurostar is marking 25 years since it began carrying passengers from London across the channel. Então, Eurostar é aquele serviço de trem que liga Londres, né, à França. Então, é um trem, foi uma obra de engenharia revolucionária para a época, né, André? Bem importante, é um trem que passa embaixo do mar, né, atravessa o Canal da Mancha, foi construído... sob a água e no momento, né, ele foi fundado, né, essa linha foi aberta em 1994, no momento em que, como a gente já comentou em outros programas, a Europa vivia assim, um otimismo muito grande com relação à queda do comunismo, à queda dos muros, o muro de Berlim, a união da europeia. Havia ali uma utopia no ar de que seríamos todos um só, né? Na Europa e depois, quem sabe, em outros lugares do mundo também, porque a própria União Europeia inspirou outros movimentos semelhantes, né? Como outras uniões continentais, como o do Mercosul e tudo mais. E, na verdade, hoje, então, 25 anos depois, a gente está vendo um movimento no sentido contrário, né? Então, os muros estão se reerguendo. Como é que você vê isso, André?
É, isso mesmo, Gerson. Essa notícia, ela é bastante simbólica. Ela não é, de fato, vamos dizer assim, uma headline tão dramática quanto a gente tem abordado nas últimas semanas.
Sim.
E também não dá para ficar só com, né, com headlines dramáticas, senão uma coisa...
senão vai ficar depressivo o programa aqui, né?
Cada headline é pior que a outra, então... mas ela é bastante simbólica, como você mesmo citou, né, Jefferson? Assim, observando aqui o que a manchete chama atenção... A passagem, ela demorou 8 anos para ser construída. Então ela terminou em 1993 e de fato o túnel começou a operar em 1994, né? Então você teve lá, então, em 1987, 88,
antes da queda do muro, né?
Logo ali, né, quando eu estava muito próximo de acontecer. Mas já era um período que o sistema internacional ele já dava claros sinais de que a gente teria uma fase estruturalmente diferente da fase que foi caracterizada pela Guerra Fria que deu início ao pós-Guerra Fria. Eu particularmente, quando a gente pensa a história contemporânea, Jefferson, eu gosto particularmente da divisão que um dos autores, talvez os autores mais populares, ele não necessariamente é o autor mais, vamos dizer assim, mais aceito, porque dentro da historiografia a gente tem várias linhas, né? E isso vai depender do pesquisador, vai depender. Mas ele é certamente, acho que, um dos historiadores mais famosos que pensou a história contemporânea, que é o Eric Hobsbawm. E o Eric Hobsbawm procura dividir o século XX, que ele chama de Era dos Extremos, em basicamente três fases, que são fases que elas têm uma coesão entre o que acontece nesse intervalo temporal relativamente grande, que permite classificar o século XX nesses três momentos fundamentais, né? Esse primeiro momento que ele chama, então, da Era da Catástrofe, que é basicamente, que coincide com o início da Primeira Guerra Mundial até o fim da Segunda Guerra Mundial. Ele coloca esse período como um único período, como uma única grande guerra, né? Apesar de a gente chamar de Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, o Eric Hobsbawm trata isso como um fenômeno contínuo.
Né? Até mesmo porque tem uma ligação direta, né, de uma com a outra, né?
Completamente, né? Uma deu as bases para a outra, né? Um segundo período, que é um período também poucas pessoas que não são interessadas em história contemporânea elas se atentam para esse fato. E ele chama esse período de era de ouro do capitalismo, que coincide, inicia em 1945, inicia com o fim ali da pós-guerra, pós-segunda guerra mundial, e termina com o choque do petróleo em 73 e depois vai basicamente finalizar assim, estritamente com a queda do Muro de Berlim, né? Mas especialmente com o choque do petróleo, que é esse choque de oferta que acontece na economia mundial. Esse período, o Hobsbawm chama de era de ouro do capitalismo, porque houve-se, especialmente no continente europeu, as maiores taxas de crescimento econômico associadas a taxas de... aos indicadores sociais eles sendo também conquistados. Então, foi um momento no qual o capitalismo parecia e pareceu que ele dava certo, especialmente para o mundo ocidental, e ele conseguia produzir riqueza de maneira eficiente e também distribuí-la de uma maneira relativamente eficiente.
E foi um momento de muito otimismo no Brasil também, né? Os 50 anos em 5, enfim, a gente também estava querendo surfar nessa onda, né?
Sim, a gente teve fases bastante importantes, por exemplo, o milagre econômico foi uma fase, ainda que a gente estivesse politicamente marcado por uma ditadura civil-militar, do ponto de vista econômico, a gente tinha lá aquela coisa de crescimentos a 10%, a 8%, uhum, que são taxas chinesas de crescimento da economia de um país. Então, de fato, foram fases muito significativas. Essa última, para finalizar, essa primeira, vamos dizer assim, relação com a história contemporânea, a gente tem essa terceira fase que termina então com o choque do petróleo, que ele chama então do desmoronamento, que seria então exatamente isso que coincide com a queda do Muro de Berlim, entre esse período que é o choque do petróleo, a queda do Muro de Berlim, e aí adianta o pós-Guerra Fria, né? Então esse período é um período já de muito mais incerteza, né? E é um período também no qual você deixa de ter essas polaridades tal como elas estavam definidas ao longo da história contemporânea. Particularmente recomendo para os nossos ouvintes esse autor.
A Era dos Extremos.
A Era dos Extremos.
Muito bem. Então, pois é. Então, você chegou a fazer a viagem de trem sobre o Canal da Mancha, André?
Olha, eu já fui ali para a Inglaterra e também fui para a França já. Quando eu fui, assim, a última vez já estava no túnel construído, mas a primeira vez que eu fui ele estava ainda em construção. Então eu lembro que eu fiz a transição do Canal da Mancha pela
de barco.
De barco, sim. Eu era ainda muito novo.
Legal. Pois é, eu nunca fui também, nunca fiz a travessia do Canal da Mancha pelo trem, mas fica aí como um desejo, né? Você meio que não tem muita graça, porque você fica embaixo da água, não vê nada, né?
Mas
é emocionante, né?
Ah, sim, você está ali, né?
Embarca em Londres e sai no continente europeu.
O oposto.
Muito bem. Para a gente ficar ainda na Europa, tem mais uma matéria aqui, essa da CNN, que fala sobre a Holanda, né? E é um tema que eu achei curioso, a gente escolheu aqui como pauta para o nosso programa de hoje, porque ele trata de uma questão que nos é muito cara e está sendo muito discutida no Brasil, que é a questão das aposentadorias, né, dos sistemas de pensão. E a manchete da CNN, Business, diz o seguinte: "The world's best pension system is being pushed to the brink", né, que diz que o melhor sistema de aposentadoria do mundo está sendo empurrado para o seu limite, né, para o precipício ali. E essa matéria fala sobre, então, o sistema de pensão, o sistema de aposentadoria da Holanda, que era considerado, assim, um paraíso, né? O melhor possível, o melhor que se poderia ter, que era um sistema de pensão que entregava aposentadorias em torno de 80% do salário da ativa, né, para a sua população.
Um valor muito alto.
E que funcionava, a princípio funcionava muito bem, estava todo mundo muito feliz. Mas o que acontece, né? Nos últimos anos houve uma queda bastante acentuada nos juros, de um modo geral, nas taxas de juros, e esses planos de pensão, eles são fundos de investimento. Então, na verdade, é um dinheiro que sempre depende um pouco, né? Ele corre um certo risco de acordo com o que vai acontecer no mercado, né? E como houve uma queda bastante brusca, a gente está vendo isso no Brasil, e não é só no Brasil, no mundo inteiro, das taxas de juros, o rendimento desse bolo de dinheiro de aposentadoria dos holandeses foi caindo ano a ano, né? E hoje já está um rendimento muito baixo. que, pelas contas, não vai ser suficiente para pagar as aposentadorias desse pessoal. Além disso, o mesmo problema que a gente tem aqui, que é o envelhecimento da população, né? Então, o que, que acontece? O cobertor ficou curto, né? O dinheiro que foi guardado para aposentadoria não está rendendo tanto quanto se esperava, ou seja, não vai ter tanto dinheiro assim no futuro. E as pessoas estão vivendo mais, ou seja, temos que esticar menos dinheiro por mais tempo, não é? Sim. É um problema mundial, né, André?
Olha, Jefferson, a questão das aposentadorias e a questão do perfil do crescimento populacional, elas estão totalmente relacionadas, e especialmente quando a gente inclui uma outra variável, que é também o fluxo migratório. Então, é aí que essas relações talvez sejam interessantes dos ouvintes e acabarem tentando estabelecer, porque, em grande medida, em países que a gente tem já uma população que tem uma pirâmide etária invertida, o que significa uma base curta e um topo alto.
Muita gente
velha,
pouca gente nova.
Exatamente, muita gente velha no topo e pouca gente nova na base, que seria a população economicamente ativa. A forma como essa equação se resolve do ponto de vista do crescimento econômico e para ter uma massa de trabalho mais ativa, isso se dá pela atração de um fluxo de imigrantes que venham e tenham um interesse, uma força de trabalho externa, né?
Uhum.
Independente das condições, aqui não é o ponto de pensar isso, né? Mas especialmente essa atração dessa força de trabalho jovem para tentar manter, né, ou reverter essa pirâmide que vai se invertendo. Então, é nesse ponto que também é interessante observar como que o migrante, ele contribui, ele tem um papel tão importante nessas economias avançadas, que muitas vezes é desconsiderado pela opinião pública internacional, mesmo por os grupos mais radicais em relação ao continente migratório. Né?
A Europa precisa dos imigrantes, né? Ela precisa da força dos jovens, da força de trabalho, porque senão vai ficar essa pirâmide invertida aí, que é extremamente problemática para a sociedade, né? Um monte de velho, pouca gente jovem e... Como é que se gira a sociedade, né? Como é que se gira a economia?
Exatamente.
Não gira.
Exatamente. Então, é essa a equação. E aí, tratar o migrante de uma forma completamente injusta, sendo que existe uma contribuição muito significativa que esse migrante faz, tem tudo a ver com esses sistemas de pensões, tem tudo a ver com o próprio grau de conforto social, conforto econômico que essas pessoas nativas podem ter. E também tem a ver com a forma como essas economias ou esses estados devem ou podem pensar a relação com essa força de trabalho estrangeira, né?
Pois é. E é um problema, então, que para a gente ver como não é um problema nosso, né? É um problema do mundo inteiro, inclusive do paraíso aqui, que era a Holanda, que era o país que tinha aí o melhor sistema do mundo, segundo essa matéria da CNN Business aqui. Melhor sistema de pensão do mundo. Está chegando ao ponto de colapso.
No caso brasileiro, Jefferson, assim, a gente tem um autor chamado William Thompson, e ele desenvolve uma coisa chamada teoria da transição demográfica. E é com ela que boa parte das análises sobre os estudos populacionais, os estudos demográficos vão fazer e vão relacionar isso também com essa dimensão das aposentadorias. E a gente está no Brasil... passando por uma transição demográfica. Né? A gente está passando por essa transição. A gente não completou a transição demográfica, mas nós estamos passando. Nós estamos progressivamente tendo um menor crescimento vegetativo, com derivado de baixas taxas de mortalidade e baixas taxas de natalidade. Então, progressivamente as pessoas têm menos filhos e progressivamente as pessoas morrem menos. Seja a mortalidade infantil, aquela mortalidade que acontece logo nos primeiros meses e anos de vida de uma criança quando ela nasce, seja nessa fase mais avançada da vida. Então, as taxas de mortalidade diminuem, as taxas de natalidade diminuem, naturalmente o crescimento e especialmente o quanto a população vive se incrementa. E aí é isso que inverte a pirâmide. A gente está passando por essa transição. Nós não concluímos ela ainda. Nós estamos passando, nós tivemos uma fase de grande crescimento demográfico nos anos 40, nos anos 50. Enfim, talvez você tenha tido contato, né, Jefferson, com pessoas que... Eu tenho seis irmãos, eu tenho oito irmãos e o meu irmão tem mais um. Então aquilo era enorme, assim, né? E hoje não, hoje as pessoas têm dois filhos, um filho.
Quando tem, né?
Quando tem. Então a gente está... Isso é o retrato da transição demográfica, né?
É.
Então nós estamos passando por isso, e uma parte dos analistas econômicos, eles observam que um país muitas vezes ele consegue atingir uma maturidade e completar também o seu ciclo de desenvolvimento industrial em conjunto com esse ciclo de crescimento
populacional
e demográfico. Então se o Estado consegue completar sua transição demográfica e ao mesmo tempo completar o seu ciclo de industrialização, ele sai dessa posição de uma economia em desenvolvimento, de uma economia subdesenvolvida para uma economia desenvolvida. O cenário que se delineia para o Brasil não é esse. A gente vai completar a nossa transição demográfica e a gente não vai se tornar uma economia industrializada percentualmente significativa.
É o chamado bônus demográfico, não é?
Bônus demográfico, exatamente.
Já li alguma coisa sobre isso. E que, para nós, ele tem aí mais ou menos uma década ainda, né? Que a gente tá nessa transição. Sim. Aí vai até 2030, aí a gente completou essa transição.
É mais ou menos por aí, gente.
Então é uma situação bastante perigosa para nós, né? No sentido de reorganização da sociedade, né?
Sim, é uma fase muito, muito sensível, muito crítica para a economia brasileira, para a sociedade brasileira.
Muito bem, então, para a gente ver que essa questão, né, dessa mudança radical na maneira como a gente vive, menos gente nascendo, a gente vivendo cada vez mais, vai ter um impacto profundo aí na sociedade, né? Isso gera também um certo desequilíbrio econômico que gera problemas políticos, democráticos, né, protestos e tudo mais.
Sim. E acho que é interessante, até pegando esse último gancho, Jefferson, que você fez, a gente teve no Brasil... nos últimos anos, vai sair ano que vem o censo demográfico de 2020, a cada 10 anos tem censo demográfico. Então a gente teve o censo de 2010, e o censo de 2010, há uma parte do censo em que ele capta também os fluxos migratórios. E o censo de 2020, que vai vir ano que vem, ele vai também trazer um retrato de como se deu esses fluxos migratórios nesses últimos 10 anos. O que é bastante interessante a gente pensar é exatamente isso. Nós estamos com uma população cada vez mais envelhecendo. Ainda que a gente tenha bolsões de pobreza e ainda que a gente tenha uma grande desigualdade social e uma taxa de desemprego significativa, a gente também tem uma população que está envelhecendo. Então são problemas que são...
Que vão se acumulando.
Que vão se acumulando. E aí que a gente tem que pensar como lidar também com esse fluxo de imigrantes que passou a residir no Brasil, passou a vir para o Brasil nessas várias dimensões. Ou seja, pessoas que vieram do Haiti, existe um grande fluxo de imigrantes haitianos, eles não são refugiados necessariamente. A gente teve também um grande fluxo de refugiados e também migrantes venezuelanos, né? Então, e essas pessoas muitas vezes elas têm uma grande potencial de contribuição. Por exemplo, existem muitos migrantes haitianos que eles falam 3-4 línguas. Eles já vêm com uma graduação. Então eles são migrantes qualificados, eles não necessariamente são migrantes que vão ter que ocupar. Eles acabam ocupando esses postos e áreas de subemprego, muitas vezes por ignorância da população em relação às capacidades que esses migrantes têm, né? As capacidades, o capital humano que eles têm. Né?
Então eles podem ter uma contribuição muito importante para o nosso equilíbrio econômico.
Muito importante, muito importante.
Muito bem. E falando de América Latina, temos uma outra notícia da CNN aqui que é sobre a Colômbia, não é? A gente tem visto aí protestos no Chile, no Equador, na Bolívia, e agora essa semana está acontecendo alguma coisa na Colômbia também. Vou ler a manchete da CNN que diz o seguinte: Colombia closes borders as it braces for nationwide strike. Então a notícia que está dando aqui é que a Colômbia fechou as fronteiras, né, a partir de terça-feira, quarta-feira à noite, né? Quarta-feira à noite, se não me engano, decretou fronteiras fechadas ou restritas, por assim dizer, até a sexta-feira, porque houve um chamamento aí para uma greve geral na Colômbia. O que a gente sabe da Colômbia, André?
Olha, Jefferson, vamos dizer assim que o Chile, o Peru e a Colômbia, especialmente o Chile e a Colômbia, são dois estados na América do Sul que eles desenvolveram historicamente, especialmente no século XX, um perfil de relação com a economia, com o Estado norte-americano, distinto do que boa parte dos demais países da América Latina, da América do Sul. A Colômbia, especialmente, ela tem uma trajetória que está muito atrelada também ao combate ao narcotráfico e o perfil de política externa norte-americana adotado em relação à Colômbia no que diz respeito ao combate ao narcotráfico. Então, a gente tem um plano que é talvez um plano muito famoso, né, que é o Plano Colômbia, que foi desenvolvido e foi adotado ao longo do governo Bill Clinton. Esse plano é um dos planos que injetou muito dinheiro para combater o narcotráfico, especialmente para combater as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, as FARC. Né? A Colômbia, então, e a população colombiana passou a ter, e especialmente as elites políticas colombianas, a partir do Plano Colômbia, passaram a ter uma forma de relação com o Estado norte-americano estratégica. E isso fez com que também boa parte das lideranças colombianas, essas lideranças mais conservadoras e mais americanistas, passassem a ter um grande apoio da população, em geral, pelo combate que elas fazem ou que elas fizeram às Forças Armadas colombianas, às Forças Armadas Revolucionárias, às FARC, e até pelo grau de radicalização que as FARC passaram progressivamente a adotar ao longo da sua história. Né? O grau de marginalização e o grau de radicalização armada que eles foram adotando, utilizando-se de sequestros, enfim, existe um ciclo econômico dessas Forças Armadas Revolucionárias que se utilizava muito de sequestros na população colombiana para vender essas pessoas, enfim, e conseguir coletar o seu dinheiro e sobreviver. Então existiam mecanismos de sobrevivência dessas forças, de grupos específicos dessas Forças Armadas Guerrilheiras Colombianas, que eram mecanismos bastante controversos, né? Então, o alinhamento da Colômbia com relação ao Estado norte-americano criou um perfil conservador na elite política colombiana que a afastou historicamente, especialmente nesses últimos anos, dos demais perfis de presidentes de esquerda que passaram a ocupar os postos estratégicos ao longo dos anos 2000, especialmente na América do Sul. Tanto a Colômbia, então, de um lado, quanto o Chile, de outro lado, uma economia liberal, ainda que o Chile tenha tido, a partir da sua abertura, a partir da sua democratização, o Chile tenha tido presidentes que têm uma orientação socialista, no sentido de um partido socialista, mas naturalmente de centro-esquerda, como é o caso da Michelle Bachelet, a Colômbia ela tem um alinhamento estratégico e securitário com o Estado norte-americano. Então, nesse sentido, que ela representa essa última fronteira, o Chile de um lado e a Colômbia de outro lado, uma espécie de uma fronteira para esses movimentos sociais que acabaram ocupando e também se manifestando na América do Sul no mês de outubro. Será que a gente pode chamar, claro que exagerando um pouco, de uma espécie de um outubro vermelho que aconteceu na América do Sul nesse mês agora, em 2019? A Colômbia ainda, isso não chegou lá, não chegou na Colômbia, né?
Atingiu. Mas está chegando em novembro, então.
Mas acho que pode ser que seja, né, um novembro.
Está bem atrasado.
Então, eu acho que esse fechamento de fronteira tem tudo a ver com o medo do presidente Iván Duque, que é um presidente social conservador, né? Conservador, né? De que essa onda
contamine,
ela contamine a Colômbia. Então, esse é o contexto no qual isso está inserido. Claro que a população colombiana ela tem como vizinha os venezuelanos e a Venezuela. E há um contraste muito grande ali do ponto de vista do alinhamento, do ponto de vista das opções econômicas, do ponto de vista do perfil de política pública, enfim, ali são dois universos. Ainda que os colombianos e os venezuelanos se sintam muito próximos do ponto de vista étnico, né? Do ponto de vista étnico, eles se sentem como uma espécie de irmãos, assim, no sentido da origem, no sentido da, no sentido étnico, no sentido da própria formação dos estados, né? Da Gran Colômbia, né?
Mas no sentido político e econômico são
completamente
lados distintos. Opostos, né?
Então, esse contraste ali com a Venezuela também faz com que boa parte da população enxergue opções que são opções de esquerda, no sentido mais ortodoxo do termo, opções que não são comuns, não são consensuais, né?
Muito bem. Então vamos ver o que acontece com a Colômbia. A princípio, então, é um movimento pacífico, né, de protestos e tudo mais, uma greve nacional por 2 ou 3 dias aqui, para, né, dar voz a esse sentimento da população, porque a Colômbia também está passando por dificuldades econômicas, né, estagnação econômica, a questão da desigualdade, enfim. E com certeza esse pacote que faz parte praticamente, né, de todos os países hoje, né, essa dificuldade de equacionar o dinheiro que entra e o desejo das pessoas, né, em usufruir de serviços. Né? E para encerrar o nosso programa, estamos chegando ao final aqui, vamos para a nossa última notícia, vamos lá para a Ásia, né, que é uma notícia da Deutsche Welle, uma manchete da Deutsche Welle, que diz o seguinte: Hong Kong, China slams US bill backing protesters. Então, falando sobre Hong Kong, tem sido esse centro, né, de conflito lá na China. O que aconteceu? O Congresso norte-americano passou 2 projetos de lei aí a respeito da China, a respeito de Hong Kong. Ou seja, foram cutucar o vespeiro chinês. Com certeza isso tem alguma coisa a ver com a briga ali com o Trump, né?
Olha, André? Fala, pode falar.
Então, só para concluir aqui a ideia, né? Então, eles passaram 2 projetos de lei no sentido de fazer um veto, né, a infrações aos direitos humanos da China em Hong Kong. Como quem diz, né? Olha, se vocês cometerem algum tipo de crime ou algum tipo de violação de direitos humanos em Hong Kong, vocês podem sofrer retaliações dos Estados Unidos. E claro que a resposta chinesa foi no mesmo tom, né? Levantou para 6, né? Então, onde já se viu? O que é que vocês estão pretendendo fazer? Uma resposta muito firme, né, dos chineses, que disseram que vão retaliar com muita força se essa lei for realmente aprovada. Vespeiro, né, André?
Olha, Jefferson, um dos principais analistas norte-americanos, e também ele foi um dos formuladores da política externa norte-americana, que é o Henry Kissinger, fez a seguinte afirmação, que os Estados Unidos teriam que cuidar e haveria uma baixa probabilidade de Estados Unidos e China não entrarem numa guerra clássica ao longo do século XXI. Seria o principal desafio norte-americano, seria evitar um enfrentamento direto com a China ao longo do século XXI. E acho que ele falou isso faz bastante tempo, e ele também é um político tradicional, um político que viveu uma série de confrontos que os Estados Unidos viveu. Então, acho difícil que isso aconteça nas proporções que o Kissinger estava imaginando. No entanto, a relação entre China e Estados Unidos é uma relação muito delicada. Ela vai ser uma relação similar à relação que os Estados Unidos tinha com a União Soviética ao longo da Guerra Fria, porque de fato a China passa a ocupar essa posição de competição em relação a quem vai se tornar o principal país ou a principal economia a ser hegemônica nas relações no sistema internacional, na economia internacional no século XXI.
Essa guerra já está acontecendo por outras vias, né?
Por várias
comercial, vias. Tecnológica.
Por várias vias, Jefferson. Então, assim, no sistema internacional, para alguns autores, existe um jogo que é um jogo de soma zero. Se o jogo de soma zero é o quê? Se um perde, o outro ganha. Se um ganha, o outro perde. Num jogo de soma zero, é difícil que, quando existe um vitorioso, não existe um perdedor. Então, para alguns analistas, essa relação é uma relação que tem na característica conflitiva algo muito difícil de ser contornado. Isso se manifesta em vários aspectos. Guerra comercial, como por exemplo foi o caso da Huawei, que a gente está vendo ainda. Uhum. De outro lado, a gente tem aqui esse caso de Hong Kong, que é uma tentativa. A população ela quer se separar já. Claro. Ela já está indo para separação. E aí, para quem que eles vão correr? Eles vão pedir auxílio para os Estados Unidos. Só que não tem como o Estado norte-americano tentar fazer frente. A China
bancar esse conflito.
É pior que a Ucrânia isso. É mil vezes pior do que a Ucrânia. Então, se a gente tinha os russos anexando a base, anexando o território, a península da Crimeia na Ucrânia, e os Estados Unidos não fizeram nada e nem tinham como fazer, Hong Kong fazia a mesma coisa. Então, é uma opção muito complexa mesmo.
Muito bem. Então, aguardem os próximos capítulos, né, desse imbróglio. Chegamos ao final do nosso programa hoje. Um prazer estar com vocês, ouvintes, e vamos terminando por aqui o nosso In The News do dia 21 de novembro. Um abraço, André.
Até a próxima, Gerson.
Um abraço a todos e até a próxima.